Começa agora, Liga da Saúde.
Olá, bom dia, eu sou o Paulo Vitor e começa agora o Liga da Saúde, um programa com dicas para viver com qualidade e bem-estar. Hoje é dia 25 de outubro, comemorado o Dia do Dentista e o Dia Nacional da Saúde Bucal. Primeiramente, parabéns a todos os profissionais pelo dia. Durante muito tempo, a odontologia foi entendida como uma especialidade dedicada exclusivamente aos dentes. Mas hoje vemos ela ocupando o seu devido papel no cenário da saúde. Para falar sobre os desafios e o avanço da profissão no Brasil, eu converso agora com o professor da Faculdade de Odontologia da UFMS, Rafael Aiello Bonfim. Bom dia, professor. Parabéns pelo dia. Seja bem-vindo ao Liga da Saúde.
Bom dia, Paulo. Agradeço aí o convite da Liga da Saúde e é um prazer estar aqui e falar um pouquinho aí da nossa profissão e da saúde bucal aos nossos ouvintes.
O prazer é todo nosso. Vamos lá, então. Como que você despertou o seu interesse pela odontologia?
Eu tinha, Paulo, aproximadamente uns 7, 8 anos de idade aí, né? Eu tinha os dentes incisivos, né? Que é os dentes da frente aí, da frente aqui na boca, meio tortos, né? E eu tinha vergonha, né, de sorrir. Eu colocava a mão na frente, né, quando eu ia sorrir, né? E meu pai, né, a partir disso e percebendo isso, né, meu pai me levou, né, para colocar aparelho, né? E eu fiquei fascinado, né, com toda aquela movimentação do dente, né? Poder voltar a sorrir. Os dentes realmente, né, afetam a nossa qualidade de vida e já de pequeno eu já tinha definido o que eu queria fazer para a minha vida. Foi um episódio que me marcou bastante poder ter os dentes ali corrigidos, né? Então isso foi o que me despertou aí como sendo um principal aí primeiro interesse pela odontologia.
O dente é o cartão de visita, né, da pessoa, né?
Exatamente, exatamente.
E lá no começo, você já pensava, quando você ingressou na faculdade, você já pensava em trabalhar com a docência?
Eu não tinha tanto este pensamento assim de ser professor, não, né? Eu queria fazer o bem para as pessoas, né? Melhorar a qualidade de vida delas, né? Da mesma forma que eu melhorei a minha indo, né, ao cirurgião dentista, né? A docência acabou vindo naturalmente, né, com a prática profissional. Você vai se especializando, né, vai fazendo cursos, aí você engata aí um mestrado, doutorado, e naturalmente eu comecei a tomar gosto aí pela docência, né, em poder ajudar mais pessoas, influenciar a prática profissional, né, e isso foi no decorrer aí da trajetória, foi começando a gostar de poder ensinar os profissionais, né? Então isso veio com o tempo, né? Não foi uma atitude, não foi um pensamento que eu tinha de ser professor, mas isso aconteceu aí ao longo aí da minha carreira.
Então passou de querer ajudar as pessoas com um sorriso para ajudar os profissionais que estavam começando no mercado, né?
Exatamente, né? Então eu fui tomando gosto de poder ensinar, né? Poder influenciar as práticas profissionais, práticas atuais, né? E aí, nesse sentido, eu fui tomando gosto aí pela docência, né?
Muito legal. E com mais de 15 anos de profissão, hoje professor na universidade, como você enxerga a evolução da odontologia na academia?
Boa pergunta, Paulo. Eu acho que ao mesmo tempo que evoluímos aí do ponto de vista das tecnologias, né, e das práticas profissionais, eu ainda percebo que muito ainda é necessário assim para a gente ter benefício populacional aí de fato, né? E vou dar um exemplo para você, né? Hoje nós temos a odontologia digital, né? Quase todos os procedimentos nós conseguimos planejar e executar tudo digitalmente, né? Tudo dentro, né, do computador. Vou dar o exemplo dos aparelhos invisíveis, né? São todos planejados no computador, né? Então, o quanto de movimentação a gente quer, né, em cada caso, né? E o paciente vai trocando essas placas, né? Essas placas são impressas aí em impressoras aí digitais, né? E no final, né, tudo é programado, né? Então foi um avanço considerável que a gente teve aí em termos de tecnologia, né? Mas, ao mesmo tempo, né, quem que tem acesso a essa tecnologia, né? Então, só quem pode pagar pelo tratamento, né? Então, em termos de saúde pública, a gente ainda vê a cárie dentária sendo um problema que afeta os menos favorecidos aí socialmente, né? Eu tenho linhas de pesquisas onde eu investigo também iniquidades aí raciais, né? Onde a cárie e a perda dentária estão mais concentradas em alguns grupos étnicos e raciais, como indígenas, os que se autodeclaram, né, pardos, pretos, né? Então existe a evolução da tecnologia no ensino, né, com essas novas tecnologias, mas ao mesmo tempo existem muitas desigualdades a serem enfrentadas, né? E nem todos têm acesso a essas tecnologias. Então eu vejo que ao mesmo tempo que a gente evoluiu, a gente ainda precisa, a gente tem alguns desafios a serem enfrentados.
Existe uma carência muito grande, né, ainda.
Exatamente, né? Então muitos não conseguem ainda ter acesso à questão aí, a uma saúde bucal aí de qualidade, né?
Do ponto de vista da saúde global, que papel a odontologia desempenha e que importância ela tem?
Ótima questão também. Hoje a saúde é vista do ponto de vista global mesmo, né? Como você colocou, né? E a pandemia, ela mostrou isso claramente pra gente, né? Algo que se iniciou lá na China afetou aí o mundo inteiro, né? Ontem mesmo eu estava assistindo uma webinar, né, que é de um importante periódico internacional aí, que é a Lancet, né? E o tema era como a gente construir serviços de saúde resilientes, né, capazes de se adaptar, né, em pandemias, sem quebrar, né, sem parar os atendimentos, né, como aconteceu na pandemia, né, por exemplo, na questão da odontologia. Né. E para isso, né, muitos dos pesquisadores apontaram a necessidade de se ter, de fato, essa cooperação global. Né. E com a odontologia também não é diferente. Né. Eu acho que a odontologia, por si só, ela é importante. Né. Quem não quer sorrir, comer, ter qualidade de vida, né? Acho que todos querem isso, né? Se a gente for pensar, né? Mas nós precisamos evoluir, pois tradicionalmente aquele olhar só para o dente precisa mudar, né? O profissional hoje, ele precisa integralizar melhor com os serviços integrais de saúde, né? Seria o profissional odontólogo trabalhar junto com o médico, com o nutricionista, com o fisioterapeuta, com o psicólogo, né? Olhar quais são os fatores de risco comuns para as doenças e prover um conceito integral de saúde, né? No serviço público, ainda a gente consegue trabalhar com esse conceito de saúde ampliado, né? Mas no privado, onde o dentista ele fica muitas vezes fechado no consultório, isso é um desafio a ser superado, né?
Porque acaba que no consultório privado vai muito as pessoas que têm a condição de pagar a tecnologia que você falou, né?
Exatamente. Eu vou dar um exemplo para você. Por exemplo, a cárie, ela é vista hoje como um desequilíbrio entre os micro-organismos ali que estão presentes na cavidade bucal, né? E altamente influenciável por uma dieta aí rica em açúcares, em alimentos ultraprocessados, né? Então, o profissional da saúde dentista, ele precisa da ajuda de outros profissionais para mudar em relação ao consumo não saudável de alimentos, né? Para restabelecer uma microbiota saudável, bucal, né? Ele precisa da ajuda da psicologia para mudar o comportamento do paciente em saúde, né? E o que, que a gente vê hoje? A gente vê hoje o dentista tratando o paciente e a doença, mas o paciente ele volta depois para os mesmos hábitos antigos que ele tinha, né? O que, que acontece? Mais problemas, né? Não é à toa que nós vemos hoje uma população idosa com muitas perdas dentárias, né? Isso é um desafio em termos de saúde pública, assim, se a gente pensar nesse conceito aí de saúde global, né?
Acaba que o paciente ele vai lá só para, vamos dizer assim, tapar o buraco.
Exatamente.
E daqui a pouco vai repetir o processo.
Né? Ele vai voltar para o que ele fazia antigamente e o processo ele vai se restabelecer, né? Ele vai ter outros problemas, né? E é difícil, né? Muito difícil mudar o comportamento das pessoas, né? Então, por isso que hoje o dentista ele precisa da ajuda de outros profissionais. Ele precisa atuar com uma interdisciplinaridade, entendeu? Ele precisa ter esse olhar ampliado para a saúde. E eu acho que isso é um desafio também, inclusive na academia, entendeu? Inclusive a gente formar esses profissionais que tenham esse conceito integral de saúde.
Aquele velho ditado, né? A união, juntos somos mais fortes, né? A união
faz a força. Exatamente, concordo aí plenamente, né? Então ele precisa olhar, né, para outras, o que as outras áreas podem ajudar ele na prática profissional dele, né?
Certo. Em questão da psicologia também é muito importante, né? Porque a gente via, né, antigamente, que era só uma parte estética. E quanto isso é importante, né, para a vida da pessoa? Porque se a pessoa não tem um sorriso legal, acaba que ela se retrai, né?
Perfeito. Socialmente ela vai ficar retraída, né? Ela não vai conseguir sorrir, né? Ela vai segurar o sorriso, vai colocar a mão na frente, como eu colocava aos 7, 8 anos de idade lá, que eu tinha os dentes tortos, eu ia sorrir, eu colocava a mão na frente, entendeu? Então, inconscientemente, isso afeta a nossa, o nosso convívio social, né? Então, isso é muito, muito importante a gente restabelecer isso.
Para quem se sintonizou agora na Educativa UFMS, nós estamos falando sobre saúde bucal e comemorando o Dia Nacional do Dentista. Meu convidado de hoje é o professor da Faculdade de Odontologia da UFMS, Rafael Aiello Bonfim. Professor, quais são os principais problemas bucais encontrados dentro de um consultório?
Paulo, depende aí da faixa etária do paciente, né? A gente observa, assim, que crianças e adolescentes, eu diria que a cárie dentária, né, e a maloclusão dentária são os principais aí problemas de saúde, né? Então, nós temos que ter abordagens, né, a esse público, né, de crianças e adolescentes, né, uma abordagem aí mais preventiva, né? Quando chega a faixa aí de adultos, né, idosos, né, com envelhecimento, né, das pessoas, né, eu diria que aí os principais problemas, né, além da cárie dentária, seria a doença periodontal, que é a perda do tecido ósseo de suporte para o dente, né, que pode levar para uma grave consequência aí, que é a perda dentária, e as lesões não cariosas, né, que são a erosão dentária, a abrasão, né, às vezes aquele paciente escova muito forte o dente, né, e acaba formando uma lesão que não é devido à cárie, mas é pela força de mastigação, de escovação, né, que ele está escovando os dentes, né. Isso afeta principalmente aí a raiz dos dentes, podendo levar, inclusive, né, ao tratamento de canal desse elemento dentário, né. O tratamento endodôntico, né, de canal, apesar de também ser incidente aí um pouquinho nos adolescentes, afeta mais adultos, né, e dependendo aí, né, se os idosos ainda têm dentes, acaba afetando também os idosos aí, se não corretamente tratado, né, também leva à perda dentária, né. Nas clínicas da nossa faculdade de odontologia, aqui da UFMS, né, essas doenças são as mais frequentemente aí vistas aí pelos nossos alunos aí de graduação.
E me diz uma coisa, uma curiosidade, as pessoas ainda têm medo de ir ao dentista?
Eu acho que mudou um pouco esse medo, né, de dentista com os avanços, né, na profissão, né, e com a abordagem mais restauradora, né, e preventiva do que a abordagem mutiladora e de extração, né, de dente, que a gente via isso muito no passado, né, que causava trauma aí nos pacientes. Mas existem pesquisas mostrando um ciclo vicioso aí entre medo de dentista e o adiamento da consulta odontológica, né? Só para dar números aqui para você, né? Uma revisão aí sistemática da literatura, né, mostrou que 15% dos adultos ainda tem medo de dentista, né? Então são quase 2 adultos em cada 10 teriam medo de dentista, né? Outra pesquisa mostrou que 30% das pessoas que têm medo de dentista acabam adiando as consultas odontológicas. E isso é uma questão de saúde pública também, porque isso leva a sérios impactos, né, na piora do quadro de saúde bucal da população, né? Porque essas pessoas, né, são as que mais necessitam de tratamento e acabam indo ao dentista quando não existe mais chance da gente restaurar o dente e acaba levando aí a perda dentária, né, como consequência. Então, a procura ela acaba sendo guiada por dor para esses pacientes que têm medo, né, e isso é muito ruim em termos aí de saúde, né? O importante é não deixar o medo influenciar no adiamento para a consulta, pois isso irá prejudicar a saúde bucal dessas pessoas, e elas vão acabar indo quando não aguentar mais de dor, né? Isso acaba acontecendo. Então, o quanto antes a visita ao dentista, melhor. E mais abordagens preventivas, com mais abordagens preventivas, o profissional conseguirá realizar aí um tratamento adequado, né? E às vezes nem vai precisar aí de uma anestesia, né? De coisas aí que talvez possam aí, tratamentos que possam causar aí mais medo nas pessoas, né? Então isso é importante frisar aí para o nosso ouvinte.
E eu acho que, bom, uma opinião minha, né, mas se a pessoa deixa de ir e acaba indo quando já está com dor e tudo mais, acaba que o tratamento vai ser ainda mais dolorido, né?
Exatamente, vai precisar de um tratamento mais complexo, anestesia, né, pode sentir, já tá doendo, né, às vezes a anestesia com o tecido todo inflamado, ela não fica ali 100%, né, então isso acaba causando ainda mais medo, né? Então, é melhor que as pessoas tenham a consciência de visitar o dentista para fazer um check-up, né? Isso é muito, muito importante aí em termos de saúde pública, e os tratamentos vão ser mais simples, né? Quando a gente não tem aquela dor, né, que está afetando o nosso paciente, né?
E com qual frequência as pessoas têm que ir ao dentista?
Então, essa é uma pergunta aí, né, legal, né? Depende também da faixa etária, né? E também depende aí do risco individual para as principais doenças bucais, né? Então, indivíduos mais jovens, por exemplo, crianças aí e adolescentes, com dieta controlada, baixo risco de cárie, podem fazer aí uma visita a cada 2 anos, aí eu diria, sem problema algum, né? Mas, claro, o dentista ele precisa avaliar o grau de risco de cada paciente para determinar um retorno em um tempo adequado, né? Mas se a gente pensar, por exemplo, em adultos e idosos, né, dependendo do grau de risco, fatores aí modificadores da doença periodontal como fumo, né, álcool, bebida alcoólica, presença aí de comorbidades e doenças crônicas, né, que alteram também a microbiota bucal, né, como, por exemplo, aí diabetes, hipertensão, comportamentos em saúde, se a pessoa usa ou não, usa regular aí o fio dental, se ela escova o dente com pasta fluoretada pelo menos 2 vezes ao dia, né? Eu diria que para adultos e idosos um retorno anual aí seria o recomendado para a gente evitar a progressão da doença periodontal e evitar aí perdas dentárias, né? Então seria uma frequência adequada, mas claro que o dentista ele precisa avaliar o grau de risco do paciente, né? Isso é importante frisar para vocês.
Sim. Você falou um pouquinho da pandemia. O que que a pandemia prejudicou nos atendimentos e quais os impactos na odontologia?
Os atendimentos públicos, né, eles ficaram parados aí por um tempo, né, muitos consultórios públicos que têm muitas cadeiras, né, no mesmo local, isso prejudicou aí na pandemia, né, então foi uma parada principalmente aí por motivos aí de biossegurança mesmo, né, então está retornando agora, né, na universidade a gente já retornou os atendimentos e estamos aí respeitando aí todas as normas aí de biossegurança, né? Agora, a pandemia, ela deixou claro aí algumas coisas aí pra gente, né? Principalmente na necessidade da expansão da fluoretação da água de abastecimento público, né? Que é uma importante, um importante determinante ambiental de saúde, né? De saúde bucal, né? Então, pessoas que consomem, né, água fluoretada, elas têm menos experiência de cárie, né? Isso, os estudos nacionais e internacionais, eles mostram bastante isso, né? E qual que é o nosso panorama do nosso estado aqui, né? Hoje nós temos, das 79 cidades, apenas 19 cidades aí são fluoretadas, né? A gente tem trabalhado, a gente conseguiu expandir a fluoretação da água de abastecimento público para mais 6 cidades, né, no estado, beneficiando aí mais de 150 mil habitantes, né? Então, essa luta pela expansão aí das políticas, né, elas não param, né, elas acontecem, às vezes a gente tem alguma perda, né, mas as pessoas hoje estão mais cobertas pelas equipes aí de estratégia de saúde da família, né? Então, eu acho que a pandemia mostrou que a gente precisa continuar lutando pelas políticas públicas, né? Principalmente a expansão das equipes, né, de saúde bucal, a fluoretação da água, tudo que a gente consiga evitar com que os pacientes fiquem doentes, né? É importante essa luta, e a pandemia mostrou que isso vale a pena a gente lutar por isso, né?
E teve algum efeito também na academia?
Teve, a gente ficou parado por um tempo, né? Então isso com certeza a gente teve os alunos aí, talvez o nosso curso de odontologia, pelas especificidades, né? Foi um curso aí que acho que talvez um dos que mais atrasaram aí a formatura dos alunos, né? Então, devido à paralisação, né, das atividades clínicas, né, a gente precisou reajustar a carga horária, né? Então, alguns alunos eles fizeram carga horária na campanha de vacinação, né? Então, isso acabou prejudicando e tivemos que modificar algumas questões aí em termos de curso mesmo aí para os alunos, né?
Certo. E como você vê os avanços da odontologia, que hoje vai muito mais além do tratamento do dente? A gente tem uma parte de estética, que as pessoas estão trabalhando com harmonização,
Exato, o grande problema em termos de odontologia mesmo que eu vejo é comportamental, assim, das pessoas às vezes procurarem quando tem um problema, né? Quando tem dor, quando não aguentam mais, né? Então, seja por medo, seja por motivo financeiro, essa cultura de procurar quando não aguenta mais de dor, ela tem que mudar, né? E tem uma demanda também estética, né? Muitos profissionais hoje, eles estão indo para áreas aí mais estéticas, né? De harmonização aí orofacial, né? Então, existe essa demanda estética, mas é uma demanda aí que é mais em serviços aí particulares, né? Na questão pública de odontologia mesmo, eu acho que ainda a gente precisa aí avançar aí bastante em termos de prevalência de doenças bucais mesmo. Claro que é um mercado que é atrativo, né, para os alunos quando eles optam aí pela harmonização, para essa área estética, né? Muitos acabam se colocando aí nesse mercado que é um mercado aí rentável, né? Mas quando a gente pensa em políticas públicas, nós ainda não conseguimos enfrentar vários dos problemas de doenças bucais que ainda a gente tem, entendeu? Então, existe essa questão aí de enxergar o lado só estético e também do acesso aos problemas, né, bucais aí que as pessoas têm e às vezes não têm acesso, né? Então, são dois mercados aí diferentes, né? E aí os profissionais, eles acabam indo aí
para
o mercado que é mais rentável, né? Isso acontece,
Vai mesmo por identificação, né?
Também.
Em qual área eu me identifico mais, né?
Exato.
E para finalizar, qual é a mensagem que você deixa para os jovens que estão se formando agora?
Para os jovens aí, futuros dentistas, eu deixo a mensagem que vocês estão no começo aí da carreira, né? Então, tentem atuar aí da forma mais ética possível aí na questão aí profissional, né? Tudo tem o seu tempo na carreira de vocês, né? Isso está só começando agora, né? Mas também eu deixo uma mensagem de que muita gente precisa de atendimento e por vários motivos não tem acesso, né? Ainda não tem acesso. Vocês aí só se sentirão plenos se ajudarem também os que mais precisam, né? E os que não têm tantos aí recursos assim, né? Então pense nisso, em ampliar as ações sociais, levando em conta essa interdisciplinaridade que a gente comentou aqui.
Certo. Professor, muito obrigado por estar conosco no Liga da Saúde. Novamente, parabéns pelo Dia do Dentista.
Eu que agradeço o convite aí da Liga da Saúde. Para mim é um enorme prazer aí poder falar com vocês, né? Poder falar um pouquinho aí de saúde bucal, né? De políticas públicas. Então, me sinto honrado aí com o convite de vocês e falar um pouquinho de saúde aqui para os nossos ouvintes aqui da Rádio UFMS. Muito obrigado.
A honra é toda nossa, esse foi o Liga da Saúde de hoje. Lembrando que temos um encontro marcado toda segunda-feira com dicas para o seu bem-estar e debates sobre saúde. Você também pode conferir a nossa programação e os nossos programas na íntegra no site educativa.fms.br. Desejo a todos um ótimo dia e até a próxima semana. Até lá!
Você ouviu Liga da Saúde.